Um programa gorduroso, que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de feijoada.
Olá pra você que acompanha esse podcast. Bom, tenho que começar me explicando, porque eu já não publico sábado, domingo. E eu não publiquei na sexta também, que era para ter sido o sorteio do fone da Edifier. Eu não consegui publicar, porque eu estava com um problema na minha plataforma que eu posto os meus podcasts. Eu não tenho um site, então eu posto por aquele Castbox. Eu não estava conseguindo acessar. Então eu estava entrando em desespero e infelizmente não conseguia, mas agora felizmente eu consegui. E estou gravando nesse momento, tá bom? Agora, a hora que eu estou gravando agora, que horas são agora? De eu ver, 1 da manhã de terça-feira, o problema já foi solucionado, mandei um e-mail, tá? Não vou ficar falando das burocracias, né? Que não interessa para ninguém. Bom, o sorteio lá no Castbox foi feito, tá? Eu vou colocar o nome do ganhador e o vídeo no Instagram de Guinho Cast, tá certo? Mas eu já tenho aqui um nome, deixa eu pegar o nome aqui. Cadê o nome? Eu fiz um vídeo aqui, deixa eu ver. O nome do ganhador do fone W200BT da Edifier. Inclusive, a Edifier vai entregar esse fone na sua casa, tá? Via correio, beleza? Vai pra sua casa via correio. Deixa eu ver aqui como onde foi. Eu não tô lembrando onde eu fiz o sorteio, bicho. Mas que merda é essa? Deixa eu ver. Lembrei, ó, tá aqui, ó. Olha lá, vou sortear o número aqui, sorteio o número e tal. Agora vai. Jean JSN, esse cara ganhou, né, o fone da Edifier. Eu vou colocar esse sorteio, vou postar daqui a pouquinho lá no Instagram e vai ser legal, ele vai receber e vai se divertir muito. Então, sexta, domingo, tá? Domingo para segunda, né, o programa de segunda-feira, eu não vou deixar mais sexta não, como demorou, né, como a gente teve esse contratempo. Na próxima segunda-feira tem o último sorteio do fone W200BT, eu vou abrir lá o post no Instagram, tá bom? Aí você manda ver tudo bonitinho, que vai estar tudo certo, você faz sua inscrição, quem sabe você não leva esse fone, né? Muito difícil, né, ter uma notícia no momento que não fale de coronavírus, né? Tudo é coronavírus, mas você só vê um monte de notícia ruim, né? Eu tava até observando esses dias, eu tava ouvindo umas rádios do Rio de Janeiro. Estava ouvindo um programa que eu gosto muito, que é o show do Antônio Carlos. E domingo, né, o pessoal do esporte da Tupi ficou fazendo a cobertura da Tupi do Rio, tá? Ficou fazendo a cobertura sobre o coronavírus. Pô, entrou pessoas que se curaram, inclusive pessoas com histórico de doença crônica. Então, isso é legal de ouvir. É legal ouvir essa história, não só as desgraças, né? E o remédio lá, aliás, uma notícia importante também, né? Já que não ficar falando só de desgraça, não leva a gente para lugar nenhum, né? Aí que a gente vai pro limbo mesmo. Já tem uma corrida grande pela vacina, né? Já são pelo menos 47 programas de vacinas para o Covid-19 que estão em andamento. Vários institutos, né? Mas eu vou destacar aqui o Instituto Milken, né? Desses estão 9 dos mais notáveis. Enfim, tem muita gente fazendo pesquisa e tal. A vacina não é um negócio rápido. Para quem se lembra da vacina do H1N1, demorou um ano, acho, né? Um ano, se eu não me engano. E foi aquela apreensão. Para quem é doente crônico, a apreensão é maior mesmo. Mas olha, o hospital, né, de Raoul, que é na França, né? É na França, em Marseille, na França, né? A terra do Olympique de Marseille, do Rudi Völler. O ex-jogador alemão jogou no Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille que já faliu, né? Um clube muito conhecido na França, mas que já não protagoniza nada há muito tempo, né? Tanto na França quanto na Europa. Esse hospital, que é o pioneiro no uso do esquema da hidroxicloroquina mais azitromicina. Azitromicina, repito, eu já tomei bastante isso aqui. Esse é um antibiótico que vem sendo adotado em todo o mundo, né? Tem sido a melhor alternativa ao tratamento do coronavírus. Olha que estatística boa, né? A gente só fica ouvindo desgraça. Segundo um médico que chama Didier Raul, ele anunciou que só houve uma morte entre os 1.291 pacientes com o vírus, né? Tratados na instituição com a hidroxicloroquina, né, que então é popularmente chamada de cloroquina aqui, mas que é um remédio contra a malária, combinando com a azitromicina. Então é quase 100% de sucesso em 1.291 pacientes com o vírus e pacientes que já estavam em estado grave, reagiram com essa medicação. Então a medicação, eu espero que no Brasil os governos estaduais, eles não fiquem com burocracia para liberar esse remédio. Tem médicos que relatam, que falam, se chegar com uma falta de ar, você viu, eu tenho um prefeito de São Bernardo do Campo, se eu não me engano, ele fez um vídeo ofegante, falando, vou ficar aqui em casa na quarentena. Se eu sou médico, e o cara tossindo pra caramba, eu não mando o cara, independente de espectro político, tá bom? Dependendo do cara ser do partido tal, nem sei de que partido ele é, nem lembro, mas eu vi o vídeo dele. Esse cara, ele não podia sair do hospital. Já dá combinação de remédio pra ele e deita o cara lá. Ou se não quiser deitar o cara lá pra não ocupar leito, apesar de ser uma autoridade, né, o prefeito de uma cidade, dá o remédio pro cara. Esperou o cara, agora o cara tá na UTI, num estado grave. Então esperou o cara, quantas pessoas não chegam no estado que esse prefeito, eu tô tomando o prefeito como exemplo, que é uma pessoa mais famosa na cidade, eu não lembro se é São Bernardo, São Caetano, não lembro, mas é um prefeito e ele gravou um vídeo, isso saiu em vários portais. Por que que já não tratou o cara? Ah, não, fica aí na quarentena, se piorar você volta. Aí piora, o cara vai para um hospital, né? E por mais que o hospital seja bom, a gente nunca sabe quando o cara vai pegar uma outra infecção, etc, tal. E agora o cara fica correndo risco de morte, né? Um negócio que poderia ser evitado, tamanha a eficácia de um hospital sério, de um médico sério na França, da cidade de Marseille, né? O hospital pioneiro no tratamento da doença com a hidroxicloroquina, cloroquina mais a azitromicina. Esse hospital ele tem 27 mil metros quadrados, 3 unidades de 25 leitos. E ele está equipado para receber pacientes altamente contagiosos, inclusive do ebola, né? Com mini laboratório e sala de autópsia exclusiva na Europa. Então você vê que o hospital, em português bem claro, fudido, né? Mais de 700 profissionais trabalham nele. Ele é apontado como o maior e mais bem equilibrado laboratório de diagnóstico da França e da Europa também. São 30 milhões de euros investidos pelas autoridades de Marselha, né, em equipamentos. Aí tem muito treinamento, muita pesquisa, muitos alunos também, monitoramento epidemiológico, né? Você sabe que eu estava lendo um livro, inclusive não é nem um livro, é um audiolivro. Esses áudios, esses livros, a gente tem que ter muito cuidado, né? Todos os livros, independente de que lado ele vai, ele tem que ter uma, na minha opinião, lógico. Aliás, na minha opinião, não. Todo livro ele tem um lado ideológico, né? Às vezes você é mais à esquerda, você é mais à direita, você é mais a centro, você é mais conservador, você é mais progressista, enfim, todo livro tem, mas para você entender, por exemplo, o comunista, você tem que ler sobre o comunismo, para você entender o liberal, você tem que ler sobre o liberal, e esses livros sempre têm isso. E eu estava vendo, mas me pegando a estatísticas, né? Hoje, por exemplo, tem um cara que me mandou uma ofensa aqui, eu nem vou pôr o áudio dele, mas tudo bem, não tem problema não. Ele falou assim: e agora? As pessoas pobres, o que faz? Cara, eu nunca, em momento algum, eu falei, fique em casa as pessoas que podem ficar em casa. E sou completamente a favor de fechar locais que tem aglomeração. Agora, os serviços vitais, né? Não, a gente tem que dar uma ajuda especial para os caminhoneiros. Aliás, caminhoneiros, que eu sou muito agradecido, que foram pessoas que me alavancaram a carreira no rádio, que eu sempre fiz rádio da madrugada. São gente que já me contou, são pessoas que já me contaram muitas angústias, né, muitas histórias muito bonitas, histórias trágicas. E o caminhoneiro, ele além de ser um profissional e um termômetro da economia no Brasil, ele é um ser humano assim extraordinário, com quem você tem muito aprendizado. Existe, né, alguns estados falam, fechem os comércios, o caminhoneiro está com dificuldade de comer. Existe, isso de fato existe, né, as mercadorias, o abastecimento precisa chegar, né, os caminhoneiros são homens de coragem, são pessoas assim muito fora do comum. Eu digo porque pessoas que passam duas noites, né, dois dias seguidos dirigindo para defender a defender as necessidades da família, os caras têm que ser valorizados. Isso aí não é papo populista, não. Quem me conhece do rádio sabe o quanto a gente já ouviu juntos, né, histórias de caminhoneiros. Mas eu nunca falei, não, feche isso. Agora, danceteria, casa noturna, casa de funk, restaurante que reúne muita gente, isso tem que fechar, né? Tem o delivery. Eu estava até conversando com o meu amigo Gilberto do Sertão. Eu ia falar do Fechão, estava falando de fechar. Você sabe que ele me disse uma coisa interessante? Ele nunca explorou. A gente descobre muitas coisas na crise. Eu estava dando esse exemplo para eles, inclusive. No crash, em 1929, quando os Estados Unidos deu aquela quebrada, Bolsa de Valores, foi ali que foram criados grandes coisas, sabe? Grandes descobertas, grandes... vamos falar da área do entretenimento, por exemplo, o Banco Imobiliário, que é um dos jogos de tabuleiro, se não mais vendido, um dos mais vendidos da história do mundo, foi criado nessa época. O pai do menino, eu não vou lembrar os nomes, ele queria fazer alguma coisa para entreter as crianças em casa e criou o jogo. E depois vendeu ele mesmo juntou dinheiro junto com algumas pessoas para fabricar o jogo, porque nenhuma fábrica de brinquedo quis fabricar o Banco Imobiliário e estourou, explodiu e hoje... conhecido mundialmente, né? Como eu disse, um dos jogos mais vendidos no mundo. E esses serviços a gente tem que ter, mas tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, o governador fala uma coisa, né? Presidente do Brasil, ele dá ordens para um ministro que me parece ser uma excelente pessoa. Aliás, o ministério que ele montou, muitas pessoas boas, ministério técnico. Só que quando a pessoa começa a ter um protagonismo no ministério dele, parece que ele acha que a pessoa vai ter uma capitalização política com aquilo e vai prejudicar ele. E logo ele já elimina essa pessoa, já começa uma rusga. E não é isso. Se o cara for bem, é o governo dele que está bem. Ele que indicou o cara, não pode ter essa coisa. Em compensação, os governadores também, junto com boa parte da mídia, né, eles simplesmente não têm conversa com o governo federal. E o governo federal não tem com os governadores. Isso aí, todo mundo tinha que... todos os governadores tinham que ir para o Planalto, lá para Brasília, conversar com o presidente, todos saírem e falarem, ó, definimos isso. Porque daí não causa pânico na população. Não causa pânico na população. Você sabe que eu fui comprar minha bombinha aqui, minha bombinha custa R$392, R$400, sei lá. Varia tanto o preço do remédio no Brasil. E, cara, você consegue, por mês, com desconto do laboratório, pagar 50% do valor nela. Se você comprar outra, você vai ter que pagar o valor integral. Teve um cara que levou 7. A mulher comprou uma parte, ele comprou outra. Então, pô, esse cara é um egoísta, sabe? É um corticoide que eu tomo diariamente. E esse cara simplesmente levou tudo. Ele gastou mais de R$2.000 de remédio numa tacada, porque ele acha que o remédio vai faltar. Ou seja, ele não pensou nos outros. Ele não pensou nas pessoas. Então, esse exemplo tem que partir de governo federal e governadores. Não ficar capitalizando coisa, né, para política para 2022. Eu estou falando de Dória, de Witzel, de Bolsonaro. Essa gente tinha que acalmar o povo, sabe? Não é hora de ficar se xingando. É hora realmente de ter uma liderança e essa liderança falar, ó, nós combinamos isso e vai ser assim. Se der alguma coisa errada, aí bota o dedo na ferida do outro, mas tem que ir na mesma direção. E sacrifícios têm que ser feitos. Tem que ser feito. Eu gostaria muito de estar trabalhando. Sou uma pessoa ativa, uma pessoa que viaja, faz show, que vai gravar na TV. Até pouco tempo também fazia rádio. Então, cara, eu completo hoje, que eu estou gravando esse podcast, a minha terceira semana em casa. O que não tá me deixando ficar chateado é o canal no YouTube, né? E gravar esse podcast e ter essas respostas que eu tô tendo. Então, o que eu peço, né? O que eu penso como ser humano é que os políticos pensem como seres humanos também. Não dá para ficar... Cara, o João Dória, o governo do estado de São Paulo, a fábrica 3M... Segundo o relato da fábrica, tinha combinado de fabricar máscaras e respiradores para o estado, cerca de 200 mil, cento e poucas mil, um negócio assim. O estado foi lá e sequestrou toda a produção do cara, falando, um estado de emergência. Pô, dá uma ligada no que é isso. O cara paga imposto. Isso aconteceu em uma rede de farmácia do Nordeste também. Confiscaram luvas e máscaras para o hospital. Pensa bem, o cara, ele paga funcionário, ele paga imposto. O cara, ele paga o produto para fazer a máscara ou o respirador, ele paga imposto. Esse sujeito paga imposto pra caramba. E um imposto alto que tem no Brasil, que a gente pode chamar até de roubo. Ou seja, o Estado já rouba o cara com imposto alto. O Estado tem que destinar esse dinheiro pra saúde, né, pra segurança, etc e tal. E o Estado vem depois, né, quando surge uma crise como essa do vírus, né, do coronavírus, o Estado vem e sequestra a produção do cara e fala, vou pagar X. E não é assim que funciona. Não pode funcionar desse modo, sendo que você já tem combinado uma coisa. Então é o Estado invadindo o seu negócio, né, a sua liberdade. Sabe, é um negócio horrível, um estado despreparado, um estado onde muitos áudios de médicos estão vazando, relatos de médico metendo a cara mesmo, falando assim, olha, nós não temos máscara, e o diretor do hospital está falando para trabalhar sem máscara para não assustar outros funcionários. 103 foram afastados de um hospital de rico que trata presidente da república, que é o sírio-libanês. Presidentes não só do Brasil, mas também da América Latina e da América Central. Então essas pessoas, elas foram contaminadas. Eu estava vendo esses dias, anteontem, né, no grupo que a gente tem de rádio lá, que tá meus amigos e tal, como que um cara na Coreia do Sul... Um enfermeiro trabalha, bicho, ele põe um negócio de respirar no nariz, põe uma máscara, põe outra máscara, reforça com o negócio na cabeça. Cara, o cara sai parecendo um astronauta. Aqui no Brasil é uma mascarinha N95, né, que não dura nada e não garante nada o profissional da saúde. Tanto é que no Hospital de Rico, 103 infectados. Então não é um vírus que é uma brincadeira. É onde que eu quero chegar. Eu entendo isso. Eu entendo o empresário, eu entendo tudo. Até porque na época da Dilma, né, quando a gente estava... Eu trabalhava na Rádio Tropical de São Paulo, que na campanha ela tinha prometido não subir a luz e subiu. A conta da rádio veio 3 vezes mais. E, por exemplo, uma conta de rádio vinha 30 mil, passou a vir em 75 mil. Então, é um negócio grave. Teve que cortar onde? Funcionário. O governo acabou com vários negócios. Metalúrgicas, que, meu, a conta é 2 milhões de reais, foi para 4 milhões de reais. O empresário vai cortar onde? Vai cortar em funcionários. Então, isso, esse vírus é uma coisa que, meu, todos nós estamos tomando prejuízo. Uns em uma proporção maior e outros em proporções menores. Mas o ideal seria todos irem na mesma direção. Mas, ao mesmo tempo que o ministro da Saúde está falando uma coisa, o presidente está fazendo outra. Está na multidão. Daí o governador vem e faz outra crocodilagem. Né? Os governadores dificultando a entrada da hidroxicloroquina, e a azitromicina já tem hospital normalmente, mas a hidroxicloroquina combinada com a azitromicina, que, olha, repito, salvou 1.291 pacientes, né, de 1.291 pacientes, só um morreu na França, em Marselha, os governadores dificultam. Ou querem ver pessoas morrendo, né? Então tem culpa do governo federal e tem culpa dos governos estaduais, né? E falando desse negócio de empresário, a matéria-prima, para vocês terem uma ideia, de processos industriais, 20% no Brasil vem da China, para ver o tamanho do prejuízo, né? E a maioria das coisas na China, agora devido ao vírus, está ficando para o mercado chinês. E o Brasil não é o pior, não, né? O Vietnã, por exemplo, 41% dos bens intermediários compram da China, né? As Filipinas, 30%, Coreia do Sul, 28%, Indonésia, 26%, Austrália, 26% também, Índia, 25%, Japão, 23%, e a Malásia, 22%. Transporte, peça para fogão, para eletroeletrônico, essas coisas assim, tudo vem da China. Aliás, né, se a gente for ver, 14% do comércio global hoje passa pela China. Componentes, né, para eletrônicos, equipamentos já formados. Só de equipamento acho que é 12% do comércio mundial. E componente eletrônico é uma coisa, 13%, 14% a mais. E parte têxtil, 10% da China. E a mensagem também, né, voltando à questão lá da bombinha, a questão é ter um pouco de humanidade também das pessoas, né? Você não chegar igual, meu, ter um aumento, tem gente que tá pegando 3 botijão de gás, achando que a gente entrou no Walking Dead, parece que o bicho vai acabar o gás, tem cara comprando 3, 4 botijão. Então, meu, tenha um pouco de consciência também. Se você está fazendo isso, não faça, né? Pega o que dá para pegar. Alguns supermercados já limitam, pode pegar só 5, né? E nessas horas tem que ser assim. Não adianta, mas e a democracia? Eu tenho o direito de ir vir, comprar o que você quiser. Meu amigo, a gente está numa situação difícil, né? E epidemia, por exemplo, infecções bacterianas em hospitais, né? Eu já tive infecção bacteriana no pulmão e me salvei, no caso, né? E isso é muito perigoso nos hospitais, né? Muita gente indo para ver uma tosse, para ver coisa pequena, e você está correndo perigo, né? Do coronavírus. Aliás, esse negócio de infecção bacteriana, porque muitas bactérias tiveram resistência a certos antibióticos, inclusive a azitromicina. E tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que muitas pessoas morrem de algumas bactérias e elas não são, e não é anotado como morte por bactéria. Por exemplo, a pessoa tem uma sepse. Meu Deus, tem um caso que é muito... O médico não coloca lá, ó, morreu por causa da bactéria. E aí fica difícil de rastrear a bactéria. Eu assisti um documentário uma vez sobre o HIV. O HIV foi rastreado para ver como ele se comportava, qual que era grupo de risco, e hoje é muito bem controlado. O HIV, a tuberculose e a hepatite C. O que não acontece é com bactérias de hospital, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos é até mais difícil você ter esse controle, porque são 50 estados e a maioria dos estados tem uma independência, né? E poucos estados são rígidos com isso, né? Mas, por exemplo, só no estado da Califórnia são mais de 20 mil mortes de pessoas que tomaram antibiótico, mas não aguentaram porque a bactéria foi resistente ao antibiótico. Aí tem todo um negócio, ai, que o seguro cobre isso, que o seguro... Eu fico imaginando hoje a burocracia. Porque quando você tem um convênio bom, se você tem convênio, não sei se você tem convênio ou não, mas quem tem convênio, bicho, às vezes o médico... isso eu percebo no meu caso. Tinha vez que eu não tinha necessidade de ficar internado para tomar soro. Eu subia, ficava lá um dia, né? Porque o convênio era bom, na época que meu pai... trabalhava numa empresa boa e tal. E quando eu era criança, então eu subi. Eu falei, por que eu subi para ficar um dia? Cara, é uma grana da porra isso aí. E você relatar que foi uma bactéria, aí tem todo um processo, às vezes a grana para entrar, né, até você esperar uma contraprova, tô falando mais dos Estados Unidos, demora muito, né? Então é perigoso. É muito perigoso você estar indo. Eu falei desse negócio aqui porque eu achei interessante, mas é muito perigoso você estar indo no hospital hoje sem necessidade. Tá? Não vá por qualquer bobeirinha, porque você pode ser pego aí por esse vírus perigosíssimo, tá bom? Que é o Covid-19, beleza? Olha. Muita gente participando aqui, né? O pessoal manda mensagem para mim. Tem um cara aqui que criou um e-book. Ele mandou o link aqui dele que está na Hotmart, né? E ele pediu para eu divulgar para ele e tal, que é um e-book de ensino às crianças. São 7 lições que eles jamais esquecerão, né? Então você vai lá no Hotmart, que é um site que vende cursos. E procura o curso dele lá, o livro dele, e custa R$9,90. Tá lá, você vai Hotmart, aí tá, você escreve Ensine as Crianças, tracinho 7 lições. Eu não li, ele pediu para divulgar aqui, mas quem se interessar vai lá, manda ver, tá bom? Obrigado, viu? O cara tá na quarentena, né? Tá empreendendo, a gente sabe como é difícil empreender no Brasil. Então, a gente divulga. Tem jogado muito FIFA, Diguinho? Eu tenho jogado mais o PES, viu? Obrigado, Gustavo Bart. Tem aqui o Heitor Souza. Você parece o seu Barriga, viu? Vou cobrar aluguel da tua mãe. Seu Vato, você viu? A gente sai do assunto sério e já vence. Esses vagabundos me enchem o saco. O seu cabelo tá igual do Zacarias. É que você não viu do saco ainda. Tem aqui a Lilian Gonçalves. Boa noite, Guinho. Meu quindim. Guinho, você é muito maior que o Danilo, viu? Estou dizendo em tamanho. Na largura. Tá bom. Ah, pro inferno. Guinho, você já vendeu Yakult? Aliás, você deve ter um pintinho de Yakult. Que sujeito que pensa com o outro ter um pinto de Yakult? Ele deve ficar manjando, o cara tá encostado na porta do trem, ele deve manjar o cara e falar ai meu Deus, aquele homem ali tem pinto de Yakult, viu? Louco, você tá louco pra que os lactobacilos vá pra tua língua, né, vagabundo? Tem mais aqui mensagem chegando, né, pessoal mandando ver aqui pra nós. gravando aqui, é Diguinho Cast. Você vai lá no nosso Spotify, é onde a gente está por hora, Diguinho Cast, tá bom? Estamos esperando por você, tá? E se você não foi no meu canal do YouTube ainda, vai lá, meu, procura lá, é Diguinho Coruja, tá? Como que é o nome do meu canal mesmo? Diguinho Coruja, é o canal certo para você ir. É canal do Diguinho Coruja. Você procura lá, canal do Diguinho Coruja. Eu também coloco no Instagram, Diguinho Coruja, para você arrastar para cima. Então vai lá, dá uma olhada lá, vai no canal, que tá bem legal, né? Bem divertido. Você vai gostar, né? Muita troca de ofensa, né? Inclusive esse programa aqui era para ter troca de ofensas também. Só eu tinha alguns áudios para passar, só que eu esqueci, simplesmente esqueci. De carregar caixinha, né? Então, eu tô falando mais, né? Tô falando mais agora. Mas tem alguns WhatsApps que chegam aqui para mim. Agradecer aqui. O Diguinho tem 54 anos, tal. A Rosângela, né? Que ela tem doença crônica também. E ela me mandou aqui uma receita que, segundo ela, pode me ajudar. Muito obrigado, viu, Rosângela? Valeu mesmo. Tem aqui também. Deixa eu ver aqui. Tô morando em Praga, Diguinho. Ela é da França, mora em Lyon, né? Zulu cantou a melhor versão de retalhos de cetim. Né? Obrigado, querida. Um beijo pra você. Tudo de bom aí. Tô lendo as mensagens porque não dá pra colocar os áudios aqui, e também se eu colocar os áudios aqui, a caixinha não sei se vai sair alta, e bicho, você sabe como são os áudios desse programa. Bom, gente, essa volta eu fiz para que a gente falou um pouco de coronavírus, mas a minha intenção não é ficar falando de coronavírus, não, é ficar fazendo zoeira aqui com vocês. O aparato técnico voltou, né? Eu consegui acessar de novo minhas contas aqui no Cashbox. Era 11h30, 11h40 da noite, e resolvi gravar, né? Não me preparei nada, fiz tudo aqui no improviso mesmo, conversando, né, com vocês, enfim, do que está acontecendo, opinando, mas a intenção é sempre zoar para que vocês tenham uma diversão, né? É sempre bom ver uns doidos que aparecem aqui, ouvir umas opiniões malucas, essas coisas todas. Então, a partir de amanhã volta ao normal, que tudo vai estar tranquilo. Eu só abri o microfone aqui, opinei para algumas coisas, mas amanhã a gente volta à nossa loucura. Desculpa o tempo, mas a gente não pode fazer nada quando não dá tecnicamente, quando o negócio não funciona tecnicamente. Parabéns aí ao ganhador do fone W200BT. Eu vou colocar já o novo post nesta terça-feira, durante a terça-feira, para que você concorra na próxima segunda ao fone da Edifier W200BT. E agradecer sempre a Edifier, né, a marca do som, a marca que respira som, a marca que patrocina esse podcast, né, que apoia esse podcast aqui promocionalmente, né? Ela nos fornece um excelente fone Bluetooth para sortear, e vamos pro quarto já, quarto fone a ser sorteado. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado pela compreensão, tamo junto, felicidades a todos vocês, Deus abençoe a todos nós, tá? E muita paciência nesse período que a gente tá passando agora, né? Muita concentração. Sempre que você ficar triste, você que é pai, você que é mãe, foca no seu filho, olha para ele, olha para ela, pensa que vai dar tudo certo, que as coisas vão dar tudo certo, sim, tá bom? Tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Grande beijo para todos, obrigado.